Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Quatro minutos, você fica a partir de agora com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de novembro, isso mesmo. Aqui você sabe, caro ouvinte, você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Renato Nogueira. Essa semana, Renatinho está aqui comigo no Jornal do Meio Dia. E eu quero desejar uma ótima tarde a você, Renatinho, e a todos os nossos ouvintes.
Beleza. Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Fica até estranho, né? Renato Nogueira.
É como é o Jornal do Meio Dia, né? É tipo, verdade. Mais sério.
A gente bota o terno na hora do Jornal do Meio Dia. Veste o terno aqui. Só lembrando, né? A Suzy Luz está recuperando aí de saúde. E o Tony Café está... logo mais às 14, ou melhor, às 13, e o Marcos Bezerra às 17 horas no Esportiva.
Ontem recebi mensagem de reclamação que o Marcos Bezerra não está no Jornal do Meio-Dia.
Olha aí!
Coisas de fãs de Marco Bezerra.
Ô Marcão, vou fazer igual a você aqui.
Mas agora. A ouvinte também falou, olha, eu gosto muito de Renatinho, mas eu gosto de Renatinho lá no... Ligou Pediu Socorro.
Bem longe.
Falou bem assim. Não, não é isso, porque ela discuta no Ligou Pediu Socorro. Aí ela fala, aí eu espero o Marco chegar meio-dia, cadê Marcos?
Tá vendo aí? Marco tá na academia uma hora dessa.
Um mínimo. Ai, ai, diga nada. Ô, Renato, hoje, dia 5 de novembro, é Dia Nacional da Língua Portuguesa, sabia? Verdade. É, a palavra é um instrumento irresistível da conquista da liberdade, já dizia o nosso querido Rui Barbosa. Então, no Brasil, o Dia Nacional da Língua Portuguesa é celebrado hoje. A escolha da data é uma homenagem ao escritor e político brasileiro Rui Barbosa, que nasceu em 5 de novembro de 1849 e é considerado um grande estudioso da língua portuguesa. Eu sou fã da língua portuguesa.
Exato. Hoje também comemora-se o Dia do Cinema Brasileiro, viu?
Bacana, né?
E Dia Nacional da Cultura e da Ciência. E, infelizmente... uma notícia triste, né? Hoje faz 3 anos que a Marília Mendonça partiu naquele acidente trágico.
Verdade.
Né?
Você acredita que até hoje, para mim, é estranho, como se ela estivesse viva ainda?
É, continua. As canções aí que ela gravou, tem muitos que começaram a fazer sucesso de novo, né?
Pois é. E até hoje, aqui nos programas da Rádio Gabriela FM, as pessoas pedem bastante, né, Renato?
É verdade.
As músicas da Marília Mendonça, claro.
Rainha da Sofrência, né?
É, com a voz dela, né? Porque eu ouvi a Rainha da Sofrência. E realmente, ela conquistou muitos fãs.
Verdade.
Como Rainha da Sofrência. Quem não era chegada à Sofrência ficou por conta dela.
É verdade.
Que com ela é diferente, né? Bem
e participações
diferente.
Com grandes astros da música, né? Que
verdade.
Deram maior moral, resolveram respeitá-la pelas músicas e pelo jeito humilde de ser.
Exato.
Né?
Grande compositora também, né, Renatinho? Enfim, então, nosso abraço aí fraterno aos familiares da Marília Mendonça e que ela esteja bem, né? Na casa do Senhor. Bem, são 12 horas e 7 minutos, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia, desta terça-feira, 5 de novembro, está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, Faculdade de Excelência, você em movimento. E um oferecimento também da Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Nós damos as boas-vindas à Margram, nosso novo patrocinador, anunciante aqui da Gabriela FM. Um abraço para Paulo e toda a sua equipe, Paulo Sérgio da Margram, que tem sede em Itabuna e logo também vai ter aqui filial em Ilhéus. Aguarde, viu? Vanessinha da Margram, um beijo para você e toda a equipe. Bem, são 12 horas e 9 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: máfia vende atestados médicos a partir de R$29 na internet. É brincadeira, né, gente? Atestado médico é coisa séria.
Pois é, o Dia Teresina, governo do Piauí anuncia corte de 15% em gratificações dos servidores em 2025.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Lula discute revisão de gastos com ministros.
Folha de Pernambuco, Kamala e Trump, o mundo em alerta.
Exatamente, é hoje, hein? É hoje, eleições lá nos Estados Unidos. Vamos ver quem vai sair vitorioso, Kamala ou Trump?
Você aposta?
Rapaz,
eu vou de Kamala.
Eu acho que vai ser apertado, mas o Trump pode se eleger.
Uhum.
Né? Porém, eu acho que tá tão apertado que pode ser um ou outro mesmo.
Sim,
né?
Sim.
Enfim, vamos.
Daqui a pouquinho aguardar. A gente dá uma olhada nas parciais aqui,
é,
né?
É, vamos dar uma olhadinha daqui a pouco. E aí, o Jornal do Comércio Recife tem a mesma manchete, né, Renato?
O olhar do mundo nos Estados Unidos.
Diário do Nordeste, Fortaleza, também o mesmo assunto, eleições acirradas lá nos Estados Unidos.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Estados Unidos escolhem hoje novo presidente.
Tribuna do Norte, Natal, Rio Grande do Norte arrecadará 100 milhões a mais em 2025 com aumento do ICMS sobre o combustível.
Correio de Sergipe, Aracaju. Grande Aracaju, licitação do transporte público volta a ser suspensa pela justiça.
Eita, vamos de Jornal Dia, Rio de Janeiro. Empregos e estágios. Saiba onde estão quase 7 mil chances na reta final do ano.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. O mundo à espera do voto nos Estados Unidos.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, também aborda esse assunto. Eleição nos Estados Unidos. Costumes e economia pautam disputa acirrada pela Casa Branca.
Estado de Minas, BH. O mundo de olho nos Estados Unidos.
Jornal Estado de São Paulo. Eleição sem favorito. Tá vendo aí? Põe Estados Unidos e o mundo em encruzilhada. Pois é, não tá claro quem é o favorito ali. Se é a Kamala ou Trump. Então tá bem acirrada lá a corrida à Casa Branca.
Diário de São Paulo, PT, tenta evitar que a PL da anistia chegue ao plenário na Câmara.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Eleição americana. Em cenário de incerteza, Estados Unidos escolhem presidente.
Gazeta do Povo, Curitiba. Efeito dominó? Porque a direita brasileira vê na eleição de Trump um impulso para seu plano em 2026.
Jornal Folha de Londrina, Paraná. Dólar cai após governo prometer corte de gastos. É, prometeu, né? Vamos ver na prática. Porque a gente não aguenta mais. O negócio tá feio. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e também participa enviando mensagem para o WhatsApp 988291029. Esse é o seu canal direto aqui conosco. Me envie de preferência, envia aí de preferência mensagem escrita, tá? É assim, é mais garantido aqui que vamos divulgar, porque nem sempre dá para ouvir antes a sua mensagem de áudio para colocarmos no ar. Bem, vamos de informação aqui no Noticiário Regional. Vamos começar falando da temporada dos cruzeiros em Ilhéus. É, hoje já chegou, né? Um navio cruzeiro. Então, o MSC Cianvil atracou hoje no porto de Ilhéus com cerca de 5 mil turistas, abrindo a temporada de cruzeiros na cidade. O receptivo é feito ali no Centro de Convenções de Ilhéus, né? Com apresentações de bloco afro, capoeira, dança e música. Os visitantes também podem conferir a feira de produtos artesanais, promovida por empreendedores da economia criativa local, além da exposição de chocolates finos produzidos aqui no sul da Bahia por meio do sistema agroflorestal Cabruca. E de acordo com a Prefeitura de Ilhéus, na temporada passada, os cruzeiros trouxeram mais de 100 mil turistas à cidade. Segundo a estimativa da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o ticket médio de consumo nas cidades que recebem navios cruzeiros é de R$ 600 por visitante. Então, considerando essa média, de outubro de 2023 a abril deste ano, apenas esse segmento turístico pode ter injetado cerca de 60 milhões na economia ilhéense. Estimativa semelhante está no horizonte da nova temporada de navios desse ano, né, que vai traz aí 18 grupos, né, iniciando hoje até a temporada final, que é abril de 2025. Então, vai trazer 18 grupos de turistas. Então, a gente espera que esses turistas realmente consumam bastante aqui no nosso município, né? Gaste bastante. Os comerciantes agradecem, tá?
Inclusive, Itacaré também está recebendo navios agora, né?
É, Itacaré começou agora dia 1º, chegou o primeiro. Agora é navio, cruzeiro de pequeno porte, não de grande porte, como exatamente os que atracam aqui em Ilhéus. E aí, no dia 1º, na hora que ele estava saindo, que ele saiu de Itacaré indo embora, né? Passou aqui pela costa, deu para visualizar quem fica ali na orla de Ilhéus. E é bom, né? O sul da Bahia receber bastante turistas, é assim, verdade, né?
Quem vai lá vem para aqui também.
Exato, exatamente. Então, que os turistas visitem bastante a nossa querida Ilhéus e sejam bem-vindos todos os turistas que chegam de navio, de avião, de ônibus, de carro, de moto. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Ilhéus está de portas abertas.
Temos certeza que 2025 vai ser melhor ainda, né?
Vai, com certeza.
Para quem está chegando.
É, exatamente. Tem muita coisa boa por aí. São 12 horas e 16 minutos, vamos mudar de assunto, Renato, e vamos ali passar por Itabuna. A gente vem acompanhando esse caso, né, desde que surgiu os primeiros rumores que ele poderia ser preso, depois ele foi preso e agora o Tribunal de Justiça da Bahia solta médico condenado em Itabuna por injúria racial, né?
É isso, o Tribunal de Justiça da Bahia, o TJ Bahia, concedeu habeas corpus ao médico Luiz Carlos Leite de Souza, de 80 anos, condenado por injúria racial no mês passado em Itabuna. Em sua decisão, o desembargador Ezerval Rocha informa que a intimação do advogado para a defesa do réu ocorreu somente por meio de notificação no Diário Oficial da Justiça. Luiz Leite estava detido no Conjunto Penal de Itabuna. O magistrado entendeu que a intimação ao representante do acusado não tenha alcançado seu objetivo material, porquanto a causa espécie é circunstância de que, diante da sentença prolatada, considerada e impugnação nesses habeas, não se tenha promovido a interposição da apelação, informou em sua decisão. Mais adiante, o desembargador afirma que o cenário agrava-se no presente caso, porque cuida-se de um idoso de 80 anos, condição de como se disso após a edição da Lei 13.466/2017, passou a ser tratada de maneira especial, inclusive com prioridade em relação aos demais idosos, considerada a debilidade físico-psíquica que geralmente acomete as pessoas nessa faixa etária. O desembargador Ezerval Rocha afirma que a interpretação do artigo 382 do Código Penal, que prevê a intimação pessoal do réu ou do defensor constituído, deve ser implementada conforme a Constituição Federal e os princípios da ampla defesa, do contraditório e dos preceitos de justiça. O magistrado também tornou sem efeito o trânsito em julgado e determinou que o réu e seu defensor sejam intimados da sentença condenatória. Mandou ainda devolver o prazo recursal da eventual interposição do recurso de apelação. O médico Carlos Leite está proibido de se aproximar ou manter contato com a vítima e testemunhas do caso. Ele deve ficar em recolhimento domiciliar noturno no período das 19 horas às 6 da manhã. No mês passado, o juiz Eros Cavalcante Pereira, da 2ª Vara Criminal da comarca de Itabuna, condenou o médico obstetra Luiz Carlos Leite, da maternidade Otaciana Pinto, antiga maternidade da Mãe Pobre, a 4 anos e 2 meses de prisão em regime fechado por crime de injúria racial. O médico estava detido no Conjunto Penal de Itabuna.
Pois é, então o Tribunal de Justiça da Bahia agora concedeu aí, portanto, esse habeas corpus ao médico Luiz Carlos Leite Souza, né, 80 anos de idade, é um idoso. E como o Renato explicou, né, segundo aí a decisão do desembargador Serval Rocha, informando a intimação do advogado para a defesa do réu, né, e ocorreu somente por meio de notificação no Diário Oficial de Justiça. Então, o magistrado entendeu que a intimação ao representante do acusado não tem alcançado o objetivo material. Então, segundo ele, por conta da causa espécie da circunstância, diante da sentença, né? Então, tá aí. Então, a gente vai continuar acompanhando, né? Lembrando que ele é um idoso de 80 anos, né? Então, ele tem direito aí a esse habeas corpus. Conseguiu esse habeas corpus, tá? São 12 horas e 20 minutos. Nós vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Renato Nogueira, seja bem-vindo ao JMD. Boa tarde para você também, um excelente trabalho, Renatinho.
Ok, Coutinho, boa tarde a ti, a todos nós.
Valeu, Renatinho, esse é o nosso Renato Nogueira na bancada do Jornal do Meio-Dia. E você, que está acompanhando o JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está chegando com muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa ronda começa no município de Ilhéus. Um pai foi condenado a 20 anos de prisão por estuprar o próprio filho. Saiba agora! A juíza Emanuele Vita Leite Armede, titular da primeira vara criminal de Ilhéus, condenou um pai por crime de natureza sexual cometido contra um filho desde a infância. Antônio Ezequiel Rocha da Silva, mais conhecido como Jesus Cristo do Malhado, 61 anos de idade. Ele foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado. De acordo com a sentença, o pai aproveitava a ausência da mãe ou quando a mesma dormia para estuprar o próprio filho na residência, impossibilitando a vítima de se defender, acarretando em danos físicos, emocionais e psicológicos por toda a vida. O mandado de prisão por condenação transitada em julgado foi expedido em 30 de outubro de 2024, com validade até 30 de outubro de 2044. E nesse momento, o acusado, o Jesus Cristo do Malhado, está foragido. Violência na cidade de Itabuna na tarde de ontem, segunda-feira, por volta das 15 horas. Um crime abalou a cidade. A vítima, William Marins da Silva de Almeida, tinha 27 anos de idade, era motorista de aplicativo e foi assassinado a tiros no bairro João Soares. Segundo a Polícia Civil, William foi até o bairro Ferradas buscar um passageiro que, segundo a polícia, teria ligação com o mundo do crime. Ao chegar na rua Santa Luzia, no bairro João Soares, para deixar o passageiro, William foi perseguido e morto com pelo menos 20 tiros de arma de grosso calibre na varanda da casa da mãe do referido passageiro. A polícia militar isolou a área do crime até a chegada do DPT, ou Departamento de Polícia Técnica, que encontrou diversas cápsulas, principalmente de pistola 9mm. No extremo sul da Bahia, o corpo de Eric Brito Lima, que tinha 15 anos de idade, foi encontrado na tarde de ontem nas águas próximas à praia Boca da Barra, após um trágico afogamento no rio Buriaém, em Porto Seguro. O adolescente desapareceu no último domingo, quando tentava cruzar a foz do rio em Porto Seguro até o local conhecido como Apaga Fogo. Ele estava em companhia de um amigo que conseguiu se salvar. O corpo foi localizado por um marinheiro que conduzia turistas para o Parque Marinho do Recife de fora. Ele avistou o corpo boiando a cerca de 3 quilômetros do local onde o afogamento ocorreu e o trouxe até a costa. O corpo de Eric foi encaminhado pelo DPT, Instituto Médico Legal de Porto Seguro. Dário Meira, os corpos de Juan Batista, de 18 anos, e Pedro Carvalho Sampaio, de 16, foram encontrados próximo à região das Tesouras, na BA-130. Segundo informações, as vítimas voltavam de uma festa a bordo de uma motocicleta quando foram atacados por criminosos, até o momento não identificados. Um terceiro jovem, de nome Kevin Santos, 18 anos de idade, foi ferido, mas conseguiu escapar com vida, sendo socorrido por uma equipe do SAMU 192 e encaminhado para o Hospital Geral de Ipiaú. A Polícia Civil está a cargo da investigação do atentado, com duas vítimas fatais, sobre o qual ainda não se sabe a motivação. Enquanto isto, o jovem Kevin permanece internado e seu estado de saúde atual não foi divulgado pela equipe médica do Hospital de Ipiaú. Olha, um suspeito de cometer 11 homicídios, ele morreu na manhã de ontem, segunda-feira, na cidade de Bom Jesus da Lapa, sudoeste baiano. O homem foi baleado ao entrar em confronto com policiais da Rondesp, as rondas especiais. Segundo informações da Polícia Militar, por meio da própria Rondesp, denúncias anônimas de que dois suspeitos, vindo do estado de São Paulo, estavam em uma região de mata na localidade de Salinas, fazendo o tráfico de entorpecentes. Ao chegarem no local indicado, os policiais foram recebidos a tiros e revidaram. Na troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado. Ele pertence a uma facção atuante no município da Lapa e é suspeito por homicídios na região. Já o outro homem fugiu, mata dentro, frouxo que nem uma galinha. O suspeito baleado foi encaminhado para a UPA, porém não resistiu aos ferimentos. Durante a ação, foram apreendidas pistolas, munições e um celular. O material foi encaminhado para a perícia na Delegacia Territorial de Bom Jesus da Lapa. Wilson da Silva Moreira, 53 anos de idade, morreu ontem, 7 horas da manhã, no Hospital Geral Clériston Andrade, em Feira de Santana, após ser vítima de golpes de faca. Segundo informações apuradas junto à Polícia Militar, por volta das 2 horas da madrugada, uma mulher esteve na base de segurança comunitária solicitando socorro para um homem que estava caído na rua em frente ao Serviço Social da Indústria, no SESI, apresentando muito sangramento. A guarnição, ao chegar no local, encontrou a vítima próxima de um poste com grande sangramento nas costas. O Wilson ainda estava consciente e ele estava conversando com a PFEM, uma policial feminina, dizendo que conhecia muita gente, que era conhecido com o trabalho dele, mas ele acabou passando por cirurgia e não resistiu aos ferimentos. Sua viatura virtual da Gabi nesta edição vai ficando por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com Kátia Gomes e Renato Nogueira.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Coutinho retorna amanhã com mais uma edição do Jornal, em mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tá? Até amanhã, Coutinho. Um abraço para você. Ótima tarde aí, até amanhã. São 12 horas e 28 minutos, dá tempo. Vamos liberar a participação do ouvinte antes do intervalo?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Renato já está navegando por ali e vai divulgar mensagens de ouvintes para nós, né, Renatinho?
É isso aí, Kátia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Renatinho. Aqui é o Carlos, em Campinas. Eu quero que você mande um alô para o meu querido amigo Leco, em Sambaituba. Ele está ligadinho na hora do almoço no Jornal do Meio Dia. Um abraço.
Então, um abraço aí também para todos, para Carlos lá em Campinas, o Leco em Sambaituba e todo o povo de Sambaituba. A gente tem uma audiência muito boa em Sambaituba. Um abraço.
Tem mais. Boa tarde, Kátia. a quarta vez que falo com vocês sobre esses quebra-molas no bairro São Domingos. Por favor, fala com o prefeito aí, ele tem que tomar uma providência para aumentar esses quebra-molas. É, quebrando mais... Ficou meio maluco aqui, mas vamos traduzir, né? Quebrando malas. Temos idosos em casa que... Quem caminha, passa, faz muito barulho e acaba assustando. Por favor, precisamos de uma providência.
Quebra-mola onde?
É, no São Domingos.
Então, alô, prefeitura, vamos resolver essa questão do quebra-molas lá no São Domingos. Vamos ajudar esse povo aí? Diga, Renato. Vamos logo ao rápido intervalo?
Pronto.
Nosso entrevistado está atrasado, então não vou adiantar agora quem é. Daqui a pouquinho, se ele conseguir chegar aqui, ele está tentando. A gente divulga, tá? Mas pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margran. Mármores e granitos. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano, em breve com sede em Ilhéus. O Nex, você em movimento. Lojas Universo Calçados e Acessórios, 12 vezes sem juros no crediário próprio. Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, nós vamos continuar navegando ali pelo WhatsApp para divulgarmos mais mensagem. Tem mais mensagem aí, Renato, de ouvinte?
Que tem sim, agora, vamos, né? A elas. Boa tarde, Kátia e Renatinho. Aqui é a professora Vitória. Ouvir a Gabi sempre me deixa bem informada. Manda um alô para a Luciene do Basílio e um abraço para vocês que fazem com excelência essa função de locutores.
Como é o nome dela?
Professora Eliana do Basílio.
Professora Eliana do Basílio, um abraço. E ela também mandou para a Luciene, professora também, né? Um abraço para vocês, meninas. Obrigada, elas estão sempre acompanhando o Jornal do Meio Dia, tá? Diga, Renato.
Mas a Lindinalva, a baianinha lá em Guararema, tá mandando o recado dela aqui.
Oi, meus amores. Boa tarde. Tô aqui, viu, ligadinha na Gabriela. Mandar um alôzinho para todos vocês aí da rádio. Todos do grupo, amigos da Gabriela e todos que estão curtindo. Uma tarde abençoada para nós todos, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Baianinha de Guararema.
Baianinha de Guararema. Baianinha, e a farinha aí? Como é que tá? Farinha aí, tá bem? As farinhas de Guararema vão demais, hein? Um abraço pra baianinha lá em Guararema. E todo o povo de Guararema. Quem é que tá ligadinho aqui me informando? Ah, professor Mário Bastos. Tá ouvindo o Jornal do Meio Dia. Professor, um abraço. Obrigada pela audiência. Nosso ouvinte assíduo também. Mais mensagem aí, Renato?
Por enquanto, não.
Pronto. Então... vamos aqui de mais notícias, né, de informação para os nossos ouvintes. Vamos falar sobre essa operação aí, Renato, da Polícia Federal, que faz operação contra esquema de fraude em licitações de serviços de controle de pragas e sanitização de ruas em cidade aqui da Bahia. É isso mesmo que você ouviu. É cada coisa, viu? Esquema de fraude em licitações de serviços de controle de pragas e sanitização de ruas. Então, o Renato vai trazer as informações para a gente. É a Operação Sanit. Rapaz, vai lá, Renato.
A Polícia Federal cumpre 10 mandados de busca e apreensão hoje na cidade de Canarana, no norte da Bahia, e Cedro, em Pernambuco, em uma operação contra fraudes em licitações e desvio de recursos públicos no interior baiano. Segundo a Polícia Federal, a Operação SANT tem o objetivo de desarticular um esquema de fraude em licitações promovidas pela polícia, ou melhor, pela Prefeitura de Canarana. Entenda o esquema. As investigações apontam suspeitas de desvios de recursos públicos devido à inexecução de serviços contratados via licitação destinadas à prestação de serviços de controles de pragas e sanitização de ruas. De acordo com a Polícia Federal, as investigações apuraram ainda o uso de documentos supostamente falsos para beneficiar a empresa contratada, além da omissão do ente público e da empresa em apresentar documentos que comprovem a efetiva realização dos serviços. A fraude utilizava recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e do Ministério da Saúde. Embora as licitações exigissem o uso de veículos e mão de obra, os indícios apontam que esses veículos não foram utilizados e que o serviço de sanitização foi realizado por apenas um profissional, apesar dos valores significativos envolvidos. Os mandados judiciais foram expedidos pelo Tribunal Regional Federal, o TRF da Primeira Região. Os investigados, que não tiveram as identidades reveladas, poderão responder pelos crimes de fraude à licitação e direcionamento, superfaturamento e desvio de recurso público.
Que bonito, hein? Que bonito para vocês. Então tá aí a Polícia Federal jogando duro aí com essa operação Sanite, que tem o objetivo de desarticular um esquema de fraude em licitações promovidas pela Prefeitura de Canarana, aqui na Bahia. Rapaz, é coisa, viu? Bem, vamos atualizar aqui mais informações do setor policial aqui para vocês. Eu acabei de atualizar, pegar essas informações atualizadas. Suspeitos de matar ex-ator mirim João Rebelo completam uma semana foragidos. Então, dois dos três suspeitos de matar o DJ e ex-ator mirim João Rebelo, mais conhecido como DJ Funge, no distrito ali de Trancoso, em Porto Seguro, completam em uma semana foragidos. Completam hoje. Um outro suspeito, Wallace Santos Oliveira, conhecido como WL, se apresentou à delegacia lá de Trancoso um dia após a justiça expedir um mandado de prisão e segue à disposição da justiça. Então, a Polícia Civil segue em busca de Felipe Souza Bruno, mais conhecido como Zing, e Anderson Nascimento Senna, chamado de Danda. A polícia afirma que ambos possuem mandados de prisão em aberto por homicídio e tráfico de drogas. João morava no distrito e trabalhava no distrito de Trancoso, né? E trabalhava como DJ e artista visual. As investigações apontam que o artista foi morto no dia 24 de outubro por engano, confundido com outro homem parecido com ele e que usava o mesmo tipo de carro. A Polícia Civil descartou qualquer possibilidade de que o artista estivesse ligado a atividades criminosas. Que coisa, hein? A pessoa ser morta por engano, assassinada, né? Triste realidade da violência aqui na Bahia. Infelizmente, né? A gente já viu outros casos desse tipo de mortes, assassinatos, né? Por engano. Isso, obviamente, que preocupa bastante, né, minha gente? Preocupa,
Kátia,
muito aí. Sim, Renato.
Aproveitar que a gente trouxe destaques aqui com relação às eleições dos Estados Unidos, vamos trazer aqui mais uma informação.
Sim.
Eleições dos Estados Unidos, hein? Saiba que horas começam a sair os resultados nos estados decisivos. Diferentemente do Brasil, onde os resultados eleitorais são divulgados apenas horas depois do pleito, nos Estados Unidos a apuração pode demorar dias. Isso porque a eleição americana é, na prática, um conjunto de eleições estaduais, em que é possível votar no dia da eleição ou, a depender do estado, antecipadamente nas zonas eleitorais ou por correio. Por isso, os americanos acompanham a apuração estado por estado, numa corrida, para ver qual dos dois candidatos soma os primeiros 270 votos necessários para vencer no colégio eleitoral. Como os Estados Unidos têm prazos diferentes para proclamar o vencedor, após a contagem de votos, os principais veículos de comunicação dos Estados Unidos tentam antecipar os resultados. Nas eleições, que há mais votos pelo correio, como aconteceu em 2020 por causa da pandemia, a apuração pôde demorar mais. Com parte dos votos apurado, a imprensa faz projeções e pode até mesmo declarar o vencedor em determinado estado antes do anúncio oficial, quando avaliam que a tendência da vitória é irreversível. Com 6 fusos horários no país, as urnas começam a fechar às 20 horas de hoje, quando 6 estados, incluindo a decisiva Geórgia, iniciam a apuração. Depois, às 20h30, vem mais 3 estados, entre eles a Carolina do Norte, estado pêndulo crucial da disputa. Esse grupo deve apresentar os resultados rapidamente.
Então tá aí, né? Pode demorar dias o resultado e a gente vai continuar acompanhando. Quando tivermos novidades, voltamos a falar sobre o assunto. Já que a gente falou sobre eleição, né, por mais que seja lá nos Estados Unidos, vamos falar aqui sobre o recurso de um ex-presidente da Câmara de Itabuna. É que o Tribunal de Justiça nega recurso a ex-presidente da Câmara de Itabuna e assessores condenados em desvio de verbas. Preste atenção, porque depois fica confundindo aí os nomes e as cidades. Um ex-presidente da Câmara de Vereadores de Itabuna e mais três servidores da casa tiveram um recurso negado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que é o TJBA. A decisão é de hoje e foi tomada pelo desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva. O caso remete ao ano de 2010, quando o então presidente da Câmara de Itabuna, o Clóvis Loyola de Freitas, teria comandado um esquema de desvio de verbas entre janeiro e julho de 2010, através da contratação de uma empresa para serviços de publicidade. E aí, no caso, a empresa recebia R$ 47 mil mensais e repassava R$ 40 mil em vários cheques e entregues para a Câmara pagar o órgão de empresa, de imprensa, né? O órgão de imprensa. E aí, desse valor recebido, o Ministério Público do Estado da Bahia apurou que o presidente da Câmara recebia mensalidades entre R$ 9 mil e R$ 12 mil. No final de julho de 2019, o ex-presidente da Câmara de Itabuna, o Clóvis Loyola, como o ex-vereador é conhecido, foi condenado aí a 19 anos, 5 meses e 10 dias de prisão. A justiça ainda condenou Kleber Ferreira, ex-presidente da Comissão de Licitação, a 15 anos, 6 meses e 20 dias de prisão. Eduardo Freire de Menezes, chefe de gabinete do Clóvis Loyola, a 10 anos e 10 meses de prisão. E Alisson Cerqueira Rodrigues, diretor administrativo da Câmara, a 2 anos e 8 meses de prisão, convertidos em prestação de serviços à comunidade. O ex-vereador Clóvis Loyola, lá de Itabuna, ainda tentou se candidatar neste ano, mas foi considerado inapto pela Justiça Eleitoral. O ex-legislador também chegou a ser detido por outros crimes. Em dezembro do ano passado, ele foi preso por não pagamento de pensão alimentícia. Já em julho de 2019, foi detido em flagrante por prometer vantagens em marcações de exames, consultas e cirurgias em troca de dinheiro. Informa aqui a Justiça, né? Então tá aí. A situação complicada aí do ex-presidente da Câmara de Itabuna, Clóvis Loyola. Vamos continuar acompanhando aí. Surgindo mais informações, voltamos a falar sobre o assunto.
Tem informações chegando aqui, Kátia. Sim. O tribunal mantém habeas corpus que levou Gustavo Lima da prisão, hein? A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco acaba de manter por unanimidade o habeas corpus de Gustavo Lima, investigado por suposta participação no esquema de lavagem de dinheiro envolvendo casa de apostas. A decisão reafirma a liminar anteriormente concedida pelo desembargador Eduardo Guilhot Maranhão, após o cantor ter sua prisão preventiva decretada no âmbito da Operação Integration. O sertanejo chegou a ser indiciado por lavagem de dinheiro e organização criminosa. A justiça pernambucana decretou sua prisão em 23 de setembro. Na decisão, a juíza Andréa Calado da Cruz apontou que o cantor teria dado guarda a foragidos, bem como teria uma intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre a própria participação em atividades criminosas. As investigações também indicavam suposta conexão de uma empresa de Gustavo Lima com a rede de lavagem de dinheiro. A determinação, no entanto, foi derrubada no dia seguinte. O desembargador considerou que as ilações impróprias e considerações genéricas não eram suficientes para a prisão. Ele também suspendeu as medidas cautelares impostas pela magistrada. A defesa de Gustavo Lima entende que a maior decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco confirma que todos os contratos do artista e de suas empresas estão em conformidade com a legislação vigente.
Tá aí, né? Bem, mais uma notícia aqui para vocês. Deixa eu só informar, realmente o nosso entrevistado não vai conseguir chegar, vai ficar para uma próxima. Então a gente vai seguir aqui com notícias. Aproveita, Renato, dá uma passadinha no WhatsApp, que se tiver mais mensagem de ouvinte, podemos divulgar. Aproveitar e mandar um alô aqui para ele, nosso ouvinte assíduo, Renildo Soares, o famoso Café. Café, um abraço para você, obrigada pela audiência. Café sempre ligadinho aqui no Jornal do Meio Dia, né, Café? Bem, olha, o CNJ rejeita reclamação e ordena retorno de juíza acusada de suspeição na condução de processo ao cargo do TRT da Bahia. Então, na semana, na sessão, né, de hoje, dia 5, por unanimidade, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, determinou o retorno imediato da juíza Andréa Schwaz de Sena Moreira no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Determinou, no caso, ela o retorno à função. Ela estava afastada do cargo sob acusação de improbidade e suspeição na condução de um processo na corte. O processo administrativo disciplinar, que é o PAD, contra a juíza, foi aberto em abril de 2023 para apurar reclamação disciplinar formulada em nome de Nora Rebelo, que havia perdido uma casa localizada em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, em ação trabalhista julgada pela magistrada. O PAD estava sob relatoria da conselheira Renata Gil. Desde aquele período, a juíza foi afastada cautelarmente do cargo e apenas em 6 de fevereiro deste ano ela foi interrogada. Como narram os autos, a Nora Rebelo foi condenada em 2009 ao pagamento de diversas verbas trabalhistas, como horas extras e aviso prévio. Ela pagou a indenização, mas não quitou as custas processuais no valor de mais de 5 mil reais. Por conta disso, a juíza Andréa Schwaz levou a leilão a casa em Porto Seguro, que foi arrematada por 600 mil. Provas juntadas à reclamação apontavam o arremate, né? Não, provas juntadas à reclamação apontavam aí o arrematante e sua família em publicações de redes sociais ao lado da juíza. E aí, na sessão de instauração do PAD, o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, mencionou aí a relação de amizade entre a parte e a magistrada. Fato que, na época, foi apontado como um possível motivador para que a juíza Schwaz acelerasse os procedimentos expropriatórios e tivesse agido de modo suspeito. Então, o caso ganhou nova dinâmica a partir do encaminhamento de matéria criminal, na qual a juíza Andréa Schwaz é citada a partir da localização de sacos com barras de ouro no telhado da mansão que foi arrematada no leilão, o que motivou a operação da Polícia Federal. É, questão aí delicada, complicada, né? E aí, outros fatores teriam convencido a relatora do PAD no CNJ da inocência da juíza foram depoimentos de colegas da corte, como do atual presidente do TRT Bahia, desembargador Jefferson Murici. São 12 horas e 54 minutos. Tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar, Renato?
Tem sim. Kátia, por favor, boa tarde. Gostaria que você mandasse os parabéns para o professor Joselito Alves, da UFRBS, e para Carol, do Nossa Senhora da Vitória.
Então, um abraço aí. Feliz aniversário, professor Joselito. E também a Carol, da UFRBS, né? Aniversariante do dia. Feliz aniversário para vocês, tá? Saúde sempre para cada um.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia e Renato. Aqui é Jeane, do Banco da Vitória. Gostaria de pedir para o pessoal da Ambiental para que faça um pouco barulho, porque a minha mãe se assustou com as gritarias deles nessa madrugada e que minha mãe tem problemas de saúde. Até meu irmão acordou com barulho. A casa da minha mãe fica atrás da Ambiental. Desde já, agradeço.
Minha gente. Então, a Polícia Ambiental aí, né? Já aproveitar para verificar isso, né, gente? Barulho em certos horários não pode, tá?
Olha, boa tarde, Kátia Gomes. Meu nome é o Newton César. Já estou ligando e ligado na Gabi. Manda alô para Gilson, Carregador, Meire, Rita e Tânia.
Essa galera toda deve ser no Sambaituba, né?
Gilson Carregador, seu ouvinte assíduo.
Gilson Carregador, ouvinte assíduo. Não perde JMD. Então, um abraço para todos vocês, tá? Olha, vamos falar aqui sobre uma questão, aqui não é boa não, mas a gente tem que divulgar isso aqui. Salvador registra tiroteios no entorno de 3 em cada 4 escolas públicas. Olha que triste realidade. Então, era manhã de uma segunda-feira quando tiros interromperam no entorno da escola municipal São Pedro Nolasco, em Salvador, em julho de 2023. Apavorados, professores e alunos se deitaram no chão até o barulho cessar, mas um dos projéteis atravessou a janela da cozinha e se alojou em uma panela, onde era feita a merenda do dia. Olha só um exemplo aqui para vocês terem noção, o ano passado. E a escola, que fica em uma das áreas mais vulneráveis do Nordeste de Amaralina e atende crianças da creche à quinta série, né, crianças de creche até a quinta série, suspendeu as aulas naquela semana, mas parte dos alunos só retornou à rotina dos estudos dias depois, quando os pais se sentiram minimamente seguros. Longe de ser um caso isolado, episódios como este são rotina de milhares de alunos das escolas públicas da capital baiana. É o que aponta um levantamento realizado pelo Instituto Fogo Cruzado e pela Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas em parceria à Defensoria Pública do Estado da Bahia. O estudo, obtido com exclusividade pela Folha, aí, mapeou os tiroteios registrados em Salvador no período de 4 de julho de 2022 a 30 de agosto deste ano e identificou 728 casos de trocas de tiros em áreas que ficam em um raio de até 300 metros de escolas e que aconteceram entre as 6 da manhã às 10 da noite. Então, no período, foram registrados tiroteios próximos de 443 das 593 unidades de ensino estaduais e municipais de Salvador, o equivalente a 3 em cada 4 escolas. Em média, dentre os 2.000 dias que compõem o ano letivo, ao menos 161 tiveram registro de tiros no entorno das escolas. Triste realidade na nossa capital baiana. A gente espera que essa realidade mude, né, gente? Porque isso é muito triste mesmo, né? Enfim, vamos continuar aí acompanhando todas essas questões aí envolvendo a violência na Bahia. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Mandar um abraço aqui, cadê? Ah, o professor Mário Bastos está desejando felicitações ao amigo Bulião, mecânico, aniversariante do dia. Então, saúde para o Bulião. Bulião mecânico, felicidades. É o que deseja aí também o professor Mário Bastos. Bem, nós vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as Lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. E um oferecimento também da Margram, mármores e granitos. Preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Em breve, em Ilhéus. Bem, Renato, boa tarde a você, boa tarde aos nossos ouvintes. E até amanhã às 12 horas.
Até amanhã, Kátia Gomes. Eu volto também amanhã, a partir das 8 da manhã. Está chegando o Tony Café e mais uma edição do Pagode Brasil. A todos, ótima tarde, hein? E fique com Deus, viu?
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.